Comissão Parlamentar de Inquérito dos Maus Tratos em Crianças e Adolescentes lançou na semana passada 3 cartilhas de prevenção contra o suicídio, a automutilação, o bullying e o cyberbullying. O objetivo do material é orientar pais, responsáveis, professores e profissionais atuantes na defesa de jovens e crianças. As cartilhas vão ser distribuídas em todo o país e vão estar disponíveis via internet para reprodução. Sobre essas cartilhas, vamos conversar agora com um dos autores, o psicólogo e especialista em automutilação, Carlos Henrique de Aragão. Carlos Henrique, muito bom dia.
Muito bom dia a todos.
Carlos Henrique, assunto tão delicado como suicídio, como automutilação, como é que essas cartilhas abordam esses assuntos tão sérios que causam tanta preocupação aos pais?
Bom, nós tratamos de 3, ou de 4, na verdade, 4 temas que realmente são muito importantes e que, nesse momento, nós percebemos que a prevalência desses comportamentos e desses fenômenos estão aumentando, principalmente no seio da nossa juventude, que são o comportamento suicida, o comportamento autolesivo sem intenção suicida, que a gente chama de automutilação, e o bullying, o cyberbullying, né? Bullying e cyberbullying são 2 fenômenos muito presentes hoje entre a juventude, entre os jovens, e que são fatores de risco para automutilação e para comportamento suicida. Ou seja, os crianças e adolescentes que sofrem com bullying presencial e com bullying nas redes sociais, que a gente chama de cyberbullying, eles são jovens que podem chegar até ao ponto de se mutilar ou de fazer uma tentativa de suicídio, também em função desse sofrimento do bullying e do cyberbullying. Ou seja, bullying e cyberbullying é muito importante que a gente saiba que são importantes fatores de risco para os comportamentos autodestrutivos. No caso do comportamento suicida, né, que já chegamos na ponta, na ponta do sofrimento, né, no sofrimento máximo que uma pessoa pode ter quando ela chega a deliberar sobre a própria vida. E a automutilação é um importante fator de risco para o comportamento suicida. O que é a automutilação? É, para ficar bem claro para o público.
Pois não.
A automutilação é um comportamento em que alguém se fere, né, causa um dano, uma lesão no próprio corpo, mas que não tem a intenção de morte. Essa é a diferença entre o comportamento autolesivo e a tentativa de suicídio. Quando uma pessoa faz uma tentativa de suicídio, ela tem a intenção de causar a própria morte. No caso da automutilação, ela tem outras intenções, né? Mas de qualquer forma é um comportamento autodestrutivo, né? E que causa um sofrimento muito grande tanto a ela como àquelas pessoas que estão em volta, pais, responsáveis, colegas, educadores, etc, etc. E a automutilação, que é o meu tema de doutorado na Universidade de Brasília, eu estou estudando a relação entre automutilação e comportamento suicida, está apenas iniciando seus estudos científicos no Brasil, mas a prevalência na clínica, se você conversar com psicólogos e psiquiatras que atendem crianças e adolescentes, você provavelmente vai escutar que a cada dia que passa, ele recebe mais casos de meninos e meninas que se mutilam. E nós precisamos tratar disso porque é algo muito sério, né? Quando você escuta de uma criança ou de um adolescente que ele sente uma angústia muito grande, uma dor emocional muito grande, e com a qual ele não consegue lidar, e que ele precisa se ferir, né? Normalmente se cortando, é o método mais prevalente da automutilação, é o corte. Que ele precisa se cortar para aliviar a dor emocional, que é o discurso mais comum, é algo que realmente nos causa, né, um espanto e um sofrimento também, né? Porque
é
algo muito sério.
Agora, Carlos Henrique, estamos conversando com o psicólogo Carlos Henrique Aragão. Ele é um dos autores de cartilhas lançadas pela CPI dos maus tratos contra crianças e adolescentes, entre elas sobre automutilação. Falando sobre automutilação, que é a sua especialidade, objeto de sua tese de doutorado, Carlos Henrique, para complicar ainda mais o quadro, tem a internet que tem empurrado algumas crianças e adolescentes para esse comportamento. Falo, por exemplo, especificamente do desafio da baleia azul, que tanto pânico tem causado em muitos pais. A cartilha tem abordado situações como essa para os pais ficarem atentos a situações como essa do desafio da baleia azul?
Veja só, a cartilha ela foi pensada da seguinte forma. É uma cartilha com uma linguagem muito simples, muito acessível, num formato de quiz, né, de perguntas e respostas, onde você tem, por exemplo, o que é automutilação? E aí tem três possibilidades de respostas. Quando você vira a página, tem a resposta correta com um breve comentário sobre aquela resposta, né? Aumentando um pouquinho a compreensão sobre aquela resposta. Isso foi o modelo seguido tanto na cartilha sobre automutilação, comportamento suicida, bullying e cyberbullying. E logo no início tem um texto que toca na questão do baleia azul, mas de uma forma muito, muito breve. Veja, essas questões relativas à internet são muito complexas. Eu não acredito que nós teremos uma forma de barrar ou de coibir completamente tudo que surge na internet, porque é meio que uma terra de ninguém, né? A cada minuto, a cada dia...
Tem uma novidade.
Alguém perverso, mundo afora, pode lançar um desafio criminoso como esse do Baleia Azul, ou uma série como apareceu no Netflix, ou coisas dessa natureza. Então, veja, para mim, o mais importante é que os pais responsáveis e educadores tenham consciência de que os nossos meninos e meninas precisam aprender a se defender. Ou seja, o desenvolvimento, aí nós caímos num outro ponto muito importante, que é como nós vamos, principalmente dentro das escolas, trabalhar para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais para crianças. Ou seja, o meu filho precisa aprender diante desses desafios ou dessas atitudes criminosas que vão surgir, nós não temos controle sobre isso, ele precisa aprender a ter um juízo crítico e o mínimo de resiliência para lidar com isso. Não sei se você consegue me compreender.
Sim.
Ou seja, o problema não é o baleia azul. Claro que ele é um desafio horroroso, mas sabendo que a cada dia nós podemos estar diante de um novo baleia azul ou qualquer outra coisa dessa natureza, como é que os nossos jovens vão responder a isso? Para mim esse é o ponto-chave, né? Ou seja, os meus filhos, os seus filhos e os meninos, de uma forma geral, eles precisam aprender a lidar com bullying, com cyberbullying, com os desafios da internet, né? Eles precisam ter essas habilidades, essas competências, para que, como resiliência, por exemplo, para que, diante disso, ele não precise recorrer a comportamentos autodestrutivos, como automutilação e comportamento suicida.
Agora,
ele, de repente, pode, diante disso, chegar para os pais para conversar, com os educadores, e a gente poder lidar com isso melhor.
Agora eu estou vendo aqui a cartilha sobre automutilação, falando sobre este assunto, viu, Carlos Henrique?
Estou
vendo aqui, por exemplo, a pergunta 5. É bem interessante aqui a didática da cartilha, não só esta automutilação, como as dos outros assuntos, porque traz perguntas, três alternativas e faz a pessoa refletir se as alternativas estão corretas ou não.
Isso.
Sobre o papel dos pais, aqui a pergunta 5. O que devem fazer os pais que descobrem que seus filhos estão se mutilando? Até queria até fazer, digamos assim, um spoiler aqui sobre essa cartilha. E a alternativa fala aqui, correta, acolher o filho e conversar sobre o que está acontecendo sem julgamentos. Essa é a ideia. Aqui, de maneira bem rápida, por conta do tempo, Carlos Henrique, como é que os pais podem encaminhar esse assunto de uma maneira mais eficiente, exatamente para que o filho possa estar mais preparado para lidar com esse tipo de situação?
Veja, quando nós falamos que os pais devem acolher e principalmente escutar os seus filhos, porque muitas vezes as crianças não têm sua vez para falar. Né? Os adultos, quando vão abordar as crianças, já vão com seus pré-julgamentos, os seus preconceitos, e inibem, né, a fala e a expressão dos sentimentos daquelas crianças que estão em sofrimento, porque ninguém vai se mutilar ou aderir ao comportamento suicida se não estiver em sofrimento grave. Então, o correto nessa situação é: vamos sentar, olhar olho no olho, sabe, com tempo, com um espaço adequado, que não deve ser, né, um espaço onde a pessoa está exposta, ou seja, é criar um ambiente propício e perguntar para o seu filho: o que é que você está sentindo? O que está acontecendo contigo? Onde é que está doendo? Me fala da tua dor. Coisas, perguntas que são simples, mas profundas, e dá o espaço, o tempo necessário para que esses meninos possam falar do seu sofrimento. É a partir da expressão do sofrimento que a elaboração psicológica e psíquica dos problemas, dos traumas, acontece, como acontece na psicoterapia também, né? Então, é esse ambiente acolhedor que pode fazer com que o seu filho coloque para você aquilo que está se tornando insuportável para ele, e a partir daí os pais e responsáveis terão muitos elementos, né, para criar um vínculo mais forte com as suas crianças, okay, seus adolescentes, e daí partirem para um caminho melhor, para uma qualidade de vida melhor, né? Então, não tem uma fórmula mágica. É isso, vamos sentar, vamos conversar abertamente, mas vamos também deixar esses meninos falarem, né, e criar um ambiente acolhedor, o que não quer dizer um ambiente no qual a criança possa fazer tudo o que ela quer, né? Ninguém está falando...
Precisa de equilíbrio, né?
De uma criança sem limites, não é isso, né?
Equilíbrio e bom senso.
Exatamente.
Carlos Henrique...
Então, essa é a ideia.
Ok. Carlos Henrique Aragão Neto, psicólogo, um dos autores de cartilhas lançadas pela CPI dos Maus Tratos. Muito obrigado por essa entrevista. Sem dúvida, muitos pais que acompanham essa entrevista ficaram aí mais informados sobre essa situação envolvendo, no caso mais específico, automutilação. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço.